Aleluia. Vocês estão aí comigo? Então vamos trabalhar. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra muito pontual para vocês aqui hoje. Porque semana que vem, provavelmente, a gente vai começar a nossa mais nova série de mensagem. Mas eu tenho algo da parte de Deus aqui para compartilhar com vocês. Profético não tem agenda. Quero compartilhar algo que está no meu coração, que Deus falou conosco aqui hoje durante o dia. O dia começou bem cedo, né? A gente estava orando aqui. Glória a Deus pela vida desses irmãos, os pastores tão preciosos que oram aqui, os irmãos que oram aqui, porque tem dia que chega aqui de manhã tão cansado que nos dá ânimo é a oração dos irmãos. Se você acorda com sono, está com fraqueza para vir orar, pode vir, que quem está aqui orando de manhã, Valdir, Aparecida, de vez em quando aparece mais um maluco por aí, eles não deixam você dormir não, ele sai gritando na sua cabeça, quando você está fechando o olho, ele solta a rajada de língua estranha, aí você já levanta e começa a orar. E aí durante a manhã, cuidando de muitas coisas aqui, mas eu consegui nessa caminhada, às vezes eu estou fazendo uma coisa pensando em outra. Já fez isso nessa vida? Fazendo uma coisa pensando em outra? Eu faço direto. Estava ali mexendo com as coisas, colocando em dia no escritório, mas com a cabeça, um alinhamento. E eu disse, alguém me perguntou, só quem esteve em Brasília sabe o que pessoalmente aconteceu. Se eu pedisse alguém aqui para subir aqui e dar testemunho, a pessoa vai ser infiel em 80%. Ele vai conseguir transmitir para você o que nós recebemos, o que nós vimos, o que nós participamos, o que nós percebemos. Talvez você que acompanhou online viu um pouco disso, mas quem estava lá, a gente sabe o que aconteceu, né? Teve um momento que eu olhei para o céu e falei que nem Jacó, esta senão é a casa de Deus, os anjos de Deus estão subindo e descendo. E quando eu terminei de orar isso, o povo lá em espanhol começou a cantar: eu vejo a glória, eu vejo a glória, anjos que sobem, anjos que descem, anjos que sobem. Falei, está de brincadeira aqui, eu estou pensando, vocês estão cantando? E assim, e depois disso a gente sai com um encargo. A gente sai com um encargo. No nosso último encontro com o apóstolo, agora ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem para nós. E ele disse, esta é senão a hora do já. Tem um salmo que diz que o nome de Deus é já. Por isso que o nome da conferência foi Aviva Já. O nome de Deus é já. E falou assim, está na hora de nós começarmos a partir para a prática de tudo que nós cremos. Não há mais tempo. Foi a palavra dele para nós. E aí pensando em tudo isso, esse encargo, tem coisas que eu recebi, que eu orei, que os irmãos receberam, que receberam e oraram e buscaram a Deus. Você pode ver, nós somos num grupo de mais ou menos 60 irmãos, cada um deles teve a sua experiência particular com Deus. Não teve ninguém no ônibus que voltou falando assim, Deus não falou nada comigo. Não teve ninguém. Até as crianças Deus deve ter falado com elas. Mas nisso tudo, coisas seríssimas aconteceram. Além do sobrenatural, coisas seríssimas aconteceram, num ponto da seriedade ser tão grande, duas coisas o Senhor tem falado comigo. Eu não vou te usar mais se você for o mesmo. Eu não vou te usar mais se você não morrer. Eu guardei aquilo no meu coração. Isso é uma das coisas mais simples. A gente fica extasiado diante da glória de Deus. E hoje pensando nisso tudo, eu falei para os irmãos, eu vou levar uns 15, 20 dias no mínimo, para processar o que está acontecendo. Uma loucura a minha cabeça, assim, está uma loucura. Não dá para ficar andando mais nesse nível, na terra mais. Há um já de Deus para mim e para você. Então olha aqui para mim. Há uma palavra de Deus aqui hoje, para nós. Qual que é a palavra de Deus para nós aqui nesse dia? Palavra de Deus. para nós é, esse dia Deus falou comigo muito forte isso aqui. Falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer com a gente? Me fala. Eu preciso de um posicionamento. Eu andar debaixo daquilo que o Senhor está falando por meio da sua palavra. Eu estou vendo aqui o que o Senhor falou nos últimos meses. O Senhor entregou para nós falar, os pastores falaram. Eu estou entendendo isso aqui. Mas e agora? O que, é que nós vamos nos posicionar debaixo do quê? E o Senhor falou comigo. Prepara as vasilhas. Prepara as vasilhas. Falei, para quê? Eu vou começar a encher as vasilhas. Falei, vai, então tá bom, eu quero. Quantos querem? Tem alguém que quer aí? Eu vou encher as vasilhas. Aí eu fui pro texto para saber como é que Deus enche a vasilha. Capítulo 4 de 2 Reis. Vai lá comigo. Deus falou comigo, Ele vai tratar três coisas para começar a encher a vasilha dessa igreja. Três coisas Ele vai tratar. E a quarta é uma atitude que nós temos que ter. E eu vou fazer de trás para frente mesmo. A primeira coisa é a última. Versículo 1 é a última coisa que eu vou falar. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos e serem escravos. Eliseu perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em, é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada. Senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta, sobre ti e teus filhos, deita o azeite, e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estivesse cheia. Partiu ela, pois dele fechou a porta sobre si e seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e elas encheram. Chegue as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Diga comigo, e o azeite parou? Eu disse que era três coisas, lendo o texto aqui já me veio mais duas. Então vamos lá. Deus vai derramar azeite. Aleluia. Levanta a mão aí pro lado do seu irmão e diga assim para ele assim, ó, já está começando. Levanta a mão para ele, diga para ele assim, a vasilha vai ser cheia. A vasilha vai ser cheia. Tem alguém que está vivo aqui comigo nessa noite aqui? Eu disse aqui ontem que aquela igreja morta vai morrer hoje. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, ele falava assim que a teologia sistemática calou a igreja. Porque durante um tempo, o culto tinha que ser o clérigo falando e o leigo assistindo. E aí matou a igreja. E aí quando ressuscita, lá em 1905, na Califórnia, o movimento de reavivamento da igreja, começaram a meter o pau, porque os cultos virou uma loucura. E os cultos virou uma loucura. Mas hoje, se a América Latina toda está avivada, a África toda está avivada, é por causa do avivamento de 1905. Então onde você vai, Alessandro, que o culto morreu, morreu o Evangelho. O Evangelho está morto na Suíça, o Evangelho está morto na Holanda, o Evangelho está morto na França, o Evangelho está morto na Suécia, o Evangelho está morto em quase toda a Europa. Na Alemanha, que é o berço da reforma, está morto. Paralelismo, progressismo, relativismo, está tudo lá. Por quê? Porque lá o culto começou a ficar ruim e ninguém fez nada. Calaram as pessoas, o profético vinha, eles ficavam de braço cruzado, a glória vinha, eles viravam espectadores, matou a igreja. Isso está entrando no Brasil, nós não vamos deixar não, nem aqui em Valadares, nós não vamos deixar não. Tem alguém vivo aí? Diga aleluia. Estava ouvindo um pastor dizer que quanto mais calada é uma igreja na hora da adoração e na hora da mensagem, revela o quão oprimida ela é. Quanto mais calada uma igreja é na hora da oração e da palavra, revela o quão oprimida ela é. Tem ninguém oprimido aqui, não tem? Deixa eu ver se você não está oprimido aí. Tem uns 6 oprimidos, tem uns 5 aqui, daqui eu estou vendo. Tem alguém que não está oprimido aí? O ciclo de um azeite novo começa quando Deus confronta a nossa realidade. O ciclo de um azeite novo começa quando Deus confronta a nossa realidade. O que que você tem? Ela chegou para o profeta e falou assim: ó, meu marido morreu e a herança que ele deixou foi dívida. O senhor sabia que ela era um homem de Deus. Um homem de Deus meio desorganizado, mas era um homem de Deus. E aí o profeta falou assim: o que eu posso fazer por você? E ele não disse para ela, fica tranquila que eu vou resolver o seu problema. Ele não falou isso para ela. Ele disse para ela assim: o que você tem? Então, para Deus começar a derramar um azeite novo na sua vida, você precisa ter consciência da sua realidade. E ela falou assim: eu não tenho nada. Esse é um problema nosso. Ela falou, está no texto: eu não tenho nada. Ela não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Sabe o que eu estou vendo? Essa mulher, igual muito crente hoje, está desprezando o azeite que tem. Ela está desprezando o azeite que tem. Deus não pode derramar nada novo enquanto você despreza o que está aí dentro. Está intacto, está imóvel, está omisso, está parado. Então a pergunta de Deus para você hoje é: o que você tem? Porque um pouquinho de azeite é suficiente para Deus trazer um renovo, meu irmão. A gente precisa ter um encontro com a nossa realidade. O que você tem? Gente que tem um medo da sua realidade. A gente tem um encontro com a nossa realidade lá no encontro. Vocês lembram do encontro? Quem passou pelo encontro? Quem não foi, a gente dá spoiler. A primeira noite ou o primeiro dia, alguém vem jogar, pregar no peito da gente a nossa realidade. Quem você é? Lá no encontro. Se o azeite ser derramado, a gente precisa ter noção da nossa realidade. Antes, deixa eu falar uma coisa. Um dos pais da igreja disse assim: Eu prefiro ter a indisposição dos homens comigo do que a de Deus. O evangelho hoje, nós estamos jogando confort nele, amaciante nele, para ele ficar fofinho. A gente está jogando fermento para ele ficar mais macio, palatável. A realidade é: a gente até tem medo hoje de chegar para o pecador e falar para ele que existe um inferno, porque daqui a pouco o inferno vai virar também objeto de processo, de dano moral. Você vai ver. Porque as pessoas não querem ter um encontro com a sua realidade. Tem gente que está na pior. Ele nunca vai enxergar isso. Ou ele está na direção errada, ele não vai enxergar isso. Para começar a vir um azeite novo, é preciso ter um entendimento da realidade. O que você tem, minha filha? Então, deixa eu te falar uma coisa. Pare de chamar de nada aquilo que está com você. Do que ele precisa? Qual que é o tamanho da fé que a Bíblia diz? Como que a fé se inicia? Do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Já viu o tamanho do grão de mostarda? Todo grande começo começou com alguma pequena coisa. Todo incêndio começa com uma fagulha. Tanto para o bem quanto para o mal, tudo que é grande começou pequeno. Então, para Deus multiplicar o azeite, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai fazer a gente ter um encontro com a nossa realidade. Tá, você está me apresentando um problema, filho. Sim, profeta. Seu problema é que você tem uma dívida. Sim, profeta. E o que você tem? E o que você tem? Caíram de pau num pastor uma vez quando ele pregou que um mendigo procurou, um morador de rua procurou ele na porta da igreja para pedir ajuda. Mas caíram de pau nesse pastor. quando o mendigo chegou para ele, morador de rua, falou assim: eu preciso de uma ajuda para poder comer essa noite. Aí esse pastor falou assim: sim, entendi. E do que você precisa? Ele falou assim: eu preciso que você complete aqui. Ele tinha R$2 no bolso. E o pastor disse para ele assim: ok, eu tenho uma sugestão para você. Eu estou aqui para te oferecer casa, comida, vestimenta, transporte para o resto da sua vida. Você quer isso? Ele falou: claro que eu quero. Então pega agora o que você tem, a única coisa que você tem, e coloca lá no altar. Caio de pau nesse pastor. Tem que ajudar, tem que ter compaixão. Graças a Deus, o mendigo não ouviu as vozes abortivas. O mendigo olhou para aquele pastor, falou assim: é Deus que está falando na sua boca? Ele: é. Foi lá e colocou os R$2 em cima do altar. O pastor falou assim: agora que você entregou o seu tudo a Deus, eu vou à igreja, vamos prover para você para começar um mês de alimentação. Você vai morar aqui. Esse cara hoje é um dos maiores milionários de uma igreja em Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque tudo começa com o que é que você tem. O que você tem? Deus vai alinhar algumas coisas. Deus vai restaurar, a primeira coisa, a minha realidade. A minha realidade. Para multiplicar o azeite, Deus vai alinhar a minha realidade. A segunda coisa que Deus vai alinhar é seus relacionamentos, suas conexões. Nesse tempo de derramamento de azeite, olhe para mim, vai acontecer muita coisa boa, mas vai acontecer muita coisa que vai deixar você indisposto. Sabe por quê? Existem conexões que não são de Deus. E Deus sabe que você só vai conseguir sair delas por meio de um choque. Então muitas vezes Deus tem que fazer o que contigo? Deus tem que te decepcionar. Porque Ele sabe que enquanto o Ló não se levantar, você vai continuar caminhando com ele. O que é restaurar relacionamento? Ele testa os relacionamentos dela. Ele fala assim: o que você tem? Ela fala: eu tenho um pouco de azeite. Então faz o seguinte, minha filha: vai aos seus vizinhos e pede uma coisa para mim: vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias, não poucas, mas emprestadas. Por quê? Porque a gente perdeu a noção do emprestado na igreja. Por que ele mandou ele pegar ela vazia emprestada? Porque ele está dizendo para ela assim: porque o que Deus vai fazer não cabe naquilo que você tem. Se tivesse um crente aqui hoje, um que nasceu de novo, ele já estava até falando em língua estranha. Deixa eu repetir isso aqui para você. Porque Deus está dizendo para ela o seguinte: porque o que eu vou fazer não cabe naquilo que você tem. Você vai precisar de relacionamento de gente. Aqui que está o negócio. Você vai precisar de relacionamento com gente que tem vasilha vazia para te emprestar. Eu não estou pedindo vasilha cheia, porque tem gente aqui que se relaciona com quem te dá vasilha cheia. Então por isso que Deus não está derramando nada em você, já te encheram demais. Mas quando você anda com gente que te empresta vasilha vazia, o céu pode te encher. Agora, quando a gente tem amizade, quando a gente tem aliança, quando a gente tem conexão com gente que só tem coisa cheia para nos dar, Deus não pode fazer mais nada. Então nós temos que andar com gente que nos empresta coisas vazias, para Deus poder nos encher. Quem anda contigo, ele gera em você mais sede de Deus, mais fome de Deus, ou ele te enche de outras coisas, para que Deus não derrame mais nada sobre você? O profeta diz: você precisa de gente que tenha vasilha vazia. Você tem que ter gente do seu lado que não tenha opinião sobre mim. Você tem que andar com gente que tenha convicção sobre mim. Você tem que andar com gente que creia no sobrenatural. Não é gente que questione o sobrenatural. Esse povo é o povo das vasilhas vazias. E não pede pouca, não. Porque o que eu estou para derramar não cabe naquilo que você tem dentro da sua casa. Então você vai precisar de conexão. Você vai estar precisando de gente correta. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Do mesmo jeito que Deus, quando quer nos promover, põe alguém do nosso lado, o diabo faz a mesma coisa. E sabe o que eu já vi, Gabriel? A maioria das pessoas na igreja perderam um chamado, não foi com gente do mundo, foi com gente da própria igreja. Deus está fazendo um negócio poderoso. Aí vai lá, pastor Alessandro, pastor Priscila, coloca do lado da pessoa um pseudo crente, um pseudo profeta, um pseudo homem e mulher de Deus. Aí aquela pessoa, em vez de vir com vasilha vazia, vem cheia de vasilha cheia. Aí Deus olha para você e fala assim: eu até tinha para derramar, mas não posso fazer mais nada, porque você está andando com gente que já está cheio demais de si mesmo. Então Deus, para derramar um azeite novo, Ele vai precisar que você tenha gente que te forneça vasilha vazia. Quem está comigo aí, diga aleluia. Fala das conexões dela. E outra coisa, gente que teve coragem de investir naquilo que o profeta tinha dito para ela. Pegou aí? Porque tem gente que não consegue andar com você dentro daquilo que o profético está te levando. Eu não vi na letra da Bíblia até agora alguém falando assim: ó, pensa aqui. Aqui, eu estou te emprestando, mas é para quê? Não, é porque eu estou com a dívida e Deus falou que vai encher essa vasilha de... Ai, catar coquinho. Ela teve gente que falou assim: o profeta me pediu para pegar com você vasilha. Profeta, então toma. Se você está no profético, eu estou aqui para te servir. Essas conexões são importantes. Às vezes a gente anda com gente que só dá coisa cheia para a gente. Cheia de opinião, cheia de filosofia. Irmão, até cheio de pseudo coisas espirituais, pseudo profecias, mensagem. Você tem que andar com gente que gera fome de Deus dentro de você. Fome, fome de Deus. Você tem que ter a conexão correta. Quem está aí comigo? Aleluia. Vamos lá. Deus vai restaurar os nossos sentidos de relacionamento. E dentro da última coisa que Deus vai restaurar, a última é a ação. Mas a última que Deus está restaurando, sabe o que é? Sua fidelidade. Para vir um azeite novo, que fidelidade, pastor? É em fazer do jeitinho que Deus mandou. Veja bem, se Deus precisasse de você dando opinião no que Ele vai fazer, você tinha sido convidado para a criação do mundo. Você não estava lá. Ele sabia o que fazer. Deus sabe o que faz. Ele não precisa dos seus dedos. Olha aqui para mim, eu não estou falando para você como um atirador, não. Eu estou falando por alguém que já experimentou, já experimentei tentar ajudar Deus no que Ele tinha que fazer. Não deu certo. Não deu certo. Não, mas o Senhor podia fazer assim. Já teimei com Deus. Deus está querendo levar, eu estou querendo segurar. Deus está querendo trazer, eu estou querendo empurrar. Aí teve uma hora que Deus falou assim: ó, não vou brigar com você, não. Tem que ficar disputando isso com você, não. Resolve aí o que você quer fazer. Tem que fazer do jeito que Deus falou corretamente. Sabe por que Deus não enche mais as vasilhas de azeite? Porque a gente tem enchido com outras coisas. Tem enchido. Eu falei com vocês aqui, há 2 anos atrás, o Espírito de Deus falou comigo assim: ó, eu quero que você fique só com a Bíblia. Durante esse período, você não vai ler nenhum livro. Eu quero que você leia só a minha palavra. É porque eu leio muito livro, eu gosto de ler. Eu gosto de ler mesmo, eu não brinco não. Estou brincando aqui, quando eu fiz faculdade de Direito, eu aprendi a ler. Eu não gostava muito até a faculdade não, pois acabei aprendendo. Lia um livro, outro, mas depois que eu entrei, entendi que conhecimento se obtém lendo, não só observando, passei a ler. Aí de uns 2 anos, Deus falou assim: separa um tempo, quero que você leia só a minha palavra. Por quê? Que aquilo que você está lendo está te condicionando a ver a minha palavra. É importante, tem homens de Deus, Tem pessoas que te direcionam. Eu quero que você olhe para a minha palavra. E eu comecei a andar com homens, e eu comecei a ficar muito perto de homens que só pregam, os teólogos chamam de sermão textual. O que é o sermão textual? É o cara que só lê o texto e tira tudo do texto. A Casa da Bênção tem um dos três melhores pregadores de sermão textual que eu conheço, de tanto andar por aí. Sermão textual. Pegar o texto, 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 texto. E aí eu comecei a descobrir quanta coisa a Bíblia tinha. Mais ainda. A Bíblia é inesgotável. Você tem que fazer corretamente. Do jeito que Deus mandou. Se tiver uma vírgula da sua mão no caminho, vai dar errado. Lembra do Acã? Deus falou assim: marcha, marcha, marcha. No final, grita. Vê o muro cair, deixa o muro cair. Entra a conquista, não pega uma piabinha. Era a ordem de Deus. Aí o Acã inventou. O Acã estava com a vasilha cheia. A vasilha do Acã estava cheia de cobiça, cheia de avareza, cheia de sonhos próprios, cheia de projetos pessoais. Ele olhou a capa babilônica, olhou o ouro. Oh, rapaz, não é possível, eu vou deixar isso aqui desperdiçar. Ninguém vai perceber. Ninguém percebeu. Deus viu. Deus viu. Diga: Deus vê. Deus vê. Porque Ele quer que seja feito tudo do jeito. Quem falou que tem que ser feito? Tudo do jeito que Ele falou que tem que ser feito. Deus não enche mais vasilhas, porque a gente já está cheio de alguma outra coisa. E aí fica difícil de encher. É difícil você encher essa garrafa aqui agora, porque já está cheia de água. Isso aqui não. Isso aqui dá para encher ela. Deixa eu te perguntar: qual das duas garrafas você vai ser nesses próximos tempos? Aquela que já está cheia de alguma coisa, ou aquela que está aberta para Deus encher? Para vir um azeite novo, nós precisamos ter essa restauração dessas coisas. Mas tem a primeira coisa que ela fez, e se ela não faz a primeira, nada disso aconteceria. E tem outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui com você aqui, que Deus também vai restaurar. Antes de trazer um azeite novo, primeiro, Ele restaura a nossa realidade. Segundo, Ele restaura a nossa prioridade de relacionamentos. Terceiro, Ele restaura a nossa intenção de fidelidade. Tem que fazer de acordo com o modelo. De acordo com o modelo. E tem mais uma outra coisa. Está ali naquele versículo ali. Ó. Partiu ela. Diga comigo, partiu. O que é partir? Partir é verbo. Está lá na escola. Quarta para quinta série. Todo mundo aprendeu. Conjugação de verbo. Verbo indica o quê? A ação. O sujeito sofre a ação do verbo. Assim que a gente aprendeu na escola. Então não adianta nada ter uma palavra sem uma ação. Mas olha para aquilo. Ele diz: fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Sabe quem viu? Sabe quem viu o azeite sendo derramado? Sabe quem viu o azeite ser multiplicado? Só ela e os filhos. Então nós estamos num paradoxo aqui, não estamos? Porque Apocalipse fala que Ele é o que abre a porta e ninguém, mas Ele também é o que fecha e ninguém. Já viu alguma igreja fazer a campanha da porta fechada? Só faz campanha da porta o quê? 7 semanas da porta? Ninguém faz da porta fechada. Vamos fazer 7 semanas aqui fechando as portas. Fechando as portas da mentira, fechando as portas da fofoca, fechando as portas do adultério, fechando as portas da mentira, fechando as portas da infidelidade, fechando as portas do engano, fechando as portas da falsidade. Vamos fazer 7 semanas, vamos fechar uma porta aqui. E agora é o Deus que não está abrindo porta, é o Deus que está mandando fechar a porta. Ah, eu vou falar. Ah, eu vou falar. Porque tem coisa que não aconteceu contigo, porque a sua intimidade está muito exposta. Sabem demais, se metem demais. O que você acha que Jesus ficou 18 anos no anonimato? Ainda parece, parece aquele Jesusão lá, bonitão, sendo submergido. Você não tem biblicamente escritos, ocorrências, nem bíblicas, nem históricas, de Jesus, dos 12 aos 30 anos. O que que Deus fez? Deus literalmente escondeu Jesus. Para ver um derramamento de azeite, Deus vai ter que restaurar aquele negócio ali com a gente, ó. Deus vai ter que restaurar ou fechar a porta. Quando você for orar ao seu pai, vá para o seu pai em secreto, feche o seu quarto, que o teu pai em secreto vai falar com você. Quando o secreto é restaurado, o sobrenatural é ativado de novo. Tem alguém vivo aqui nessa igreja? Fecha a porta. 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 Tem gente demais, tem trânsito demais. Deus está dizendo, eu não posso fazer nada com você. Tem trânsito demais, tem voz demais, tem opinião demais, tem coisas demais, tem mesas que você sentou que não era para sentar, não dá para fazer com você. Fecha a porta. Fecha a porta. Você quer ver um azeite novo sendo derramado? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Deus quer mais tempo com você. Mas para que tudo isso seja restaurado, minha gente, tudo parte de um ponto. Parte de um ponto no capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Quando o texto vai dizer, põe aí para mim, verso 1, por favor. Tu vai falando, já engatilha o negócio. Clamou a Eliseu dizendo, ela só clamou porque foi até Eliseu. Essa é a questão. Quando é que o azeite começa a ser multiplicado? Quando é que o azeite começa a ser derramado? Quando você tiver coragem de se mover em direção ao profético. Deus não faz nada na sua estagnação. Até para criar a terra, o texto diz que o Espírito se movia sobre a face do abismo. O Espírito estava se movendo esperando um comando. O comando vem enquanto o Espírito se movia. O sobrenatural acontece quando você se inclina na direção ao sobrenatural. Quem era o sobrenatural na terra naquela época? Eliseu. E o texto diz que ela clamou a Eliseu. Ela não falou com as amigas dela do WhatsApp. Ela não falou com as vizinhas. Sabe por quê? Porque você às vezes clama demais. Você busca demais quem não tem sobrenatural para poder resolver sua situação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui hoje, igreja? Deus só vai derramar um azeite novo se Ele vê em você a partir de hoje. É por isso que eu disse aqui ontem. Hoje nós tomamos uma decisão aqui. Hoje nós vamos ficar do jeito que a gente está. Deus só vai intervir no sobrenatural na sua vida o dia que você se levantar e começar a se mover em direção ao profético. Você acabar com as suas cadeias formais, com as suas ideologias formais e ir em direção ao profético. Ela teve que escancarar. Estou passando fome, estou endividada, meu marido morreu. Ela falou isso tudo diante do profeta. Ela se moveu de uma forma diferente, desesperada, clamorosa. Às vezes o profético está diante de você e você não faz nada. Você não vai. Você não se move. Você entra domingo e segunda, você está cantando do mesmo jeito. Se tirar uma foto de você levantando a mão, um culto, não precisa você vir mais. É só imprimir sua foto e colar na cadeira, porque é a mesma coisa toda semana. É toda semana, é o mesmo grito que você dá, é a mesma disposição que você vem, é a mesma atitude que você vem. Oh, igreja em Valadares, está na hora de se mover diferente. Eu quero andar com gente que vai se mover diferente. Porque se essa casa, se vocês líderes, se vocês pastores, não resolver se mover diferente, eu vou fazer uma oração, uma única oração. Eu vou pedir: Deus, então me move para onde o profético está movendo. Porque eu não vou ficar vendo o azeite acabar e não fazer nada. Tudo isso aconteceu com ela porque ela se moveu de forma diferente. Ela deu um surto, ela deu um salto, ela tomou uma posição. Ela não quis nem saber se a miséria dela seria exposta, se a vergonha dela seria exposta, se a situação dela seria exposta. Ela foi até lá e ela tomou uma atitude de um salto. Ela gritou, ela gemeu, sei lá o que ela fez. Mas eu sei de uma coisa: quando eu me movo diferente, o céu se move diferente em relação a mim também. É isso que chama a atenção do sobrenatural. Quando a gente se move diferente, é a mesma adoração, é o mesmo jeito de orar, é o mesmo jeito de clamar. A minha semana está programadinha. Eu já até sei o que eu faço. O meu devocional nada mais surpreende. Qual foi a última vez que Deus te virou de cabeça para baixo no seu sobrenatural? No seu devocional. Qual foi a vez que Deus pegou você e quando você olhou no relógio, você falou assim: deixa eu correr que eu estou perdendo meu trabalho? Se mover é diferente. Porque quando você não se move diferente, até seus problemas se repetem. O problema se repete. Encontrei um pastor essa semana lá em Brasília. Eu falei: como é que você está? Ele falou assim: os mesmos problemas de sempre. Eu falei: misericórdia. Você se mover é diferente. Não adianta. Não adianta você ficar só olhando para mim e ficar esperando alguma coisa. Você tem que se mover diferente. Porque eu leio a Bíblia e vi muitas vezes o céu se mover em direção a algumas pessoas. E foi bonito de ver o céu se mover em direção às pessoas. Mas o que mais me impressiona na Bíblia é aquele grupo de gente que percebeu que o céu estava se movendo em direção a ele e se moveu também em direção ao céu. É a mulher que diz: tem um homem que está passando aí, que essa hemorragia que eu estou sentindo e estou vivendo há 12 anos, eu não preciso que ele ponha a mão na minha cabeça. Eu não preciso que ele ore, eu só preciso achar um pedaço do manto dele. Porque na hora que eu achar um pedaço do manto dele, eu certamente ficarei curado. Checa tarabassa. Enquanto tinha uma multidão apertando, enquanto tinha gente empurrando Jesus, alguém achou a orla do manto. O que é mais brusco, um empurrão, um pisão no pé ou um toque no manto? Não é só gente que está esperando, é aquele homem que está escutando um barulho diferente, uma movimentação diferente. Quem é aqui que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando. O quê? E quem está passando? Jesus de Nazaré. Pá! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele foi em direção ao profético. nada muda enquanto você não muda. É sério isso. Ah, Pai, mostra aí. Mostra aí, Senhor, para quem tem visão, o que está acontecendo aqui agora. Mostra aí, Jesus. Eu não vou ficar vendo isso aqui sozinho, não. Mostra aí, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui. Pai, mostra aí para quem vê a movimentação no reino do Espírito aqui agora. Mostra, Senhor. Eu não vou ver isso sozinho, não. Ela foi em direção ao profeta. Tem alguém que está se movendo? Tem alguém que nessa noite quer se mover? Tem alguém que nessa noite quer experimentar um azeite novo para esse tempo que essa igreja vai viver? Ah, deve ter alguém aí. Deve ter alguém que cansou de ser o mesmo. Cansou de ser o mesmo. Deve ter alguém aqui. Deve ter alguém aqui que está aqui.